Salve, senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida. Esse que vos fala é Joelson Souza, do Instagram, arroba Corredor Irônico. Estou aqui com meu parceiro, meu irmão Joãozinho, arroba J Maradona, o rei dos memes. E aí, Joãozinho, tá bem tranquilinho?
Cara, eu tô bem, tô bem. Eu não posso estar mais do que tranquilo, né? Ainda não sou permitido pelo meu médico. Tem que ficar bem tranquilinho da vida. Mas
Está
sigo
tranquilo
aí.
por recomendações médicas, né?
Exatamente, exatamente. Mas, cara, até comentar, né? Aí, bom, o que que eu posso fazer do meu dia, né? De exercício físico? Sei lá, meia horinha no máximo aí de caminhada bem leve, sabe? Aquela coisa bem tranquilinha. E aí, deu o que der a distância. Mas a parte interessante, bicho, é retomar o hábito, tá ligado? Tipo assim, é pouquinho tal, é coisa leve, mas tá lá, tipo, todo dia um pouquinho, aí você vai reacostumando com aquele compromisso diário, com aquela falta quando você não consegue ir, tá ligado? Então acho que tá sendo um processo bom também. Não posso fazer nada muito, muito forte, muito exaustivo, né? Mas tem sido uma experiência interessante aí de observar o processo.
Pô, bom demais. E já tá dando uma caminhada também de leve, né? Se pá.
É, cara, então, meia horinha de caminhadinha. Tô fazendo aqui no condomínio mesmo, então pega uma subida e uma descida, mas bem, bem de leve. Coisa assim, só para manter movimento, já não é mais só para circulação e tal, mas é realmente pro corpo e voltando a acostumar bem aos poucos, sabe? Talvez o mês que vem, em maio, eu já possa fazer umas caminhadinhas um pouco mais longas, leve ainda, sabe? Sem acelerar, sem nem fazer caminhada rápida, nada, só ir daqui até ali mesmo. Mas ajudar para aumentar um pouquinho mais o tempo. Só que voltar a começar a treinar mesmo, minha volta vai ser no 5K da Maratona do Rio. Ali vai ser o retorno. Quando eu vou poder ver se meu corpo corre.
Aí sim, hein?
Vamos lá, vamos descobrir juntos.
Todos estamos aguardando esse momento. Cara, e temos o tema desse episódio, inclusive tema que saiu, né, das mentes brilhantes de nossos apoiadores. Pelo menos umas três pessoas comentou comigo para a gente comentar sobre o hype da corrida, né?
É o
Rolou.
famoso geral tá pedindo aqui no meu DM.
É. E teve memes, discussões e tal, mas antes de a gente entrar no tema, esse domingo teve a Maratona de Londres, mais uma major que fecha aí o mês de abril. Não é a última maratona, mas é a última major, né, de abril. Geralmente abril tem uma série de maratonas, inclusive a gente gravou um podcast, né, falando sobre os ciclos de maratonas que tem em abril, né? A gente teve Boston na segunda passada e Londres agora, e a gente teve um monte de amigos e amigas conhecidos que correram Londres, então mandar um beijo, um abraço para geral que correu Londres, em especial o Joãozinho Raquel Garcia,
Raquel,
ela que ainda
braba.
está em terras inglesas, mas
Braba
convidaremos ela
demais.
aqui para o Ironias da Corrida, ela que sempre corre tradicionalmente com a camisa do Corredor Irônico e tem dado sorte, hein,
Baixa
João?
pace, né, bicho? Baixa
Pô,
pace, né, cara?
total, total. Ela nada bateu o RP dela fazendo 3 horas 3 e 22, hein? Tá bom pra você, Joãozinho?
Olha, cara, pra mim tá bom. Pra mim tá bom. Acho que pra prova também, hein? Segunda brasileira mais rápida da prova, hein?
Exato, na verdade, 3, 3,
Apenas.
32. Apenas isso, né, cara?
Apenas. Cara, é forte, hein, bicho? E ó, eu subi três vem, hein, cara. Não sei nem se ela quer,
Pô,
mas vem, hein?
isso é foda, né? Porque, porra, eu comentei isso com ela, depois eu falei, caralho, mas óbvio que todo mundo vai pensar isso. Você faz uma maratona, bate seu RP para 3 horas e 3, você fala,
Tá ali.
tá
Só que
ali,
três
tá na
minutos
porta.
que são mundo, tá ligado? Mas
Exatamente.
tá
Quando
ali.
você chega nessa casa, você diminui meio minuto, pô, é demais, entendeu? Então, pra galera ter uma noção de tempo, diminuir 42 segundos de uma maratona é você correr 1 segundo o pace mais rápido. Então, se ela está correndo a 4, não foi isso que ela correu, né? A 4 para 1, você vai ter que correr a 3,59. Então, a cada 42 segundos, você precisa baixar 1 segundo de pace. E é coisa, hein, cara? É coisa.
É forte, não, né? É pesado, assim. Mas, cara, 3 e 3 é uma puta de uma marca, hein? Puta de uma marca.
Porra, braba demais, assim, sem precedentes. E foi uma prova atípica, João. Atípica por quê? Primeiro, o campeão no masculino foi Alexandre Mutiso, ele que venceu com 2:4:01. Londres geralmente era uma prova que a gente via vitórias aí na casa da 2:2, né? Ok, teve o ano em 2022 que ele é de equipe hoje não foi campeão, a prova também foi um tempo um pouco mais alto, mas a gente teve segundo lugar, aquele que vocês sabem que eu sou fã, o velhinho, o
Um
idoso,
cara.
Kenenisa Bekele, no auge dos seus 41 anos, rodando para 2:4:15, hein, cara?
O cara
Por
tá
14
incansável.
segundos, 15 segundos, não venceu a prova. Ele que mais uma vez bateu o recorde mundial 40 a mais, né? Então, inclusive, é incomum você ver atletas acima de 40 anos correndo em alta performance. Inclusive, o nosso brasileiro Paulo Paula, né, tá entre essa exceção. Porém, mais do que isso, mais do que a prova ter tido uma vitória na casa de 2:04, né? Então a gente tinha ali o de Kipchoge, o próprio Kelvin Kiptum. A gente teve, pô, eu não lembro a última vez que eu vi um inglês no pódio, entendeu? E o Emily Caires, ele fez a prova para 2:06:46, né? Então foi o recorde pessoal dele, um índice de folga para as Olimpíadas, mas teve ali num terceiro lugar, né? Então, um atleta da casa no pódio, sem sombra de dúvidas, a alegria geral da nação na Inglaterra, hein, cara? Mas o show, sem sombra de dúvida, foi para o feminino, com o tempo, esse sim, absurdo, da Pérez Jepchiche, ela que venceu a favoríssima, eu queria saber se além de favoríssima,
Favoritíssima.
é isso aí, cara, é
Favoritíssima.
favoritíssima.
Favorita é assim, tá falando. Tá, já tá muito na gringa, né, cara? Não sabe mais que língua fala, mistura assim. Esqueceu o
É.
português.
Tigiste Azefa, ela que é recordista mundial com 2:11, ia para buscar unificar os recordes mundiais, porém, em um sprint final, a Pérez Jepchiche, que é campeã olímpica da maratona, venceu a prova com 2:16:16, um tempo absurdo, e agora sendo a atual recordista mundial em provas femininas separadas dos homens e sem pacer. Então, para a galera saber, no feminino a gente tem dois recordes mundiais, o recorde mundial de quem faz o tempo mais rápido, esse recorde é da Tigist Assefa, com 2:11, que ela fez em Chicago. E a gente tem agora o recorde mundial de provas separadas homens e mulheres da Pérez Jepchiche, que é 2:16:16, a vitória dela em Londres.
Cara, esses
Carimbou-se.
nomes são muito difíceis, vai. Fala aí. Pô, é
Pérez
difícil.
Jepchiche, cara.
Ah, é difícil.
Não, mentira. Assim, não é que eu ache difícil, é que eu meto meu português no nome e foda-se, tá ligado?
O cara é fluente, o cara é fluente.
E o recorde anterior era de Meire Kitani, como você queira falar o nome dela, de 2:17:01, que era desde 2017. Então era um recorde que, de certa forma, tinha um tempinho que ninguém batia, né? Não é mais
Então,
comum. Vai lá, vai lá.
e assim, não acompanhei a prova, tá? Aí foi uma coisa que eu deixei assim, se meus gatos me acordarem, eu levanto e assisto, né? Por sorte, eles me acordaram só às 7 da manhã, então tinha acabado a prova já. Mas eu fui ver depois, cara, é uma prova que merece ser vista, pelo menos a chegada. A chegada tanto do masculino quanto do feminino. O ritmo de prova tava muito forte, cara. Muito forte até o final, sabe? Você vê
Total, total.
ali uma disputa entre os caras. Você vai ver ali, né? Tipo, o Bekele com o primeiro colocado chegando. Pô,
O
é
Alexander.
em 15 segundos, cara. É uma coisa assim, é até o último passo ali forte para ver quem ganhava a prova. E o feminino também, a moça que você falou o nome aí que eu não consigo pronunciar, né?
Pérez, Pérez.
A Pérez, pô, a Pérez, né?
É, pô,
Ela,
nossa
cara.
íntima.
Ela deu aquela tirada do grupo, mas aqui na última curva, mano. Na última curva, sabe? Aí ela disparou. E o mais interessante, assim, a gente vê normalmente a chegada, né, do pessoal correndo forte, firme, ali, aquele pace rápido. Mas dessa vez é legal que você vai assistir e você vê ela correndo mesmo. Tipo assim, apostando corrida, tá ligado? Aquela corrida que ela não tem mais gás para dar, assim. Você vê que tá no limite, assim. E acho que devia estar sabendo do recorde, obviamente. Você vislumbra o recorde ali para forçar no final. Mas acho que é a primeira vez que eu vejo, assim, uma chegada de prova da pessoa correndo muito. Sabe quando a gente vai fazer muita força para correr? Sabe? Só que aí você coloca, assim, ser humano que é fora do comum na velocidade, fazendo força para correr. Aí, cara, que chegada bonita, velho.
E isso é uma correção que eu falei que Tigiste Assefa bateu recorde em Chicago. Quem bateu recorde em Chicago foi o Brigid Kosgei, né? Ela bateu em Berlim agora. Mas sabe o que é que mais me impressionou, João? Além dessa força que a Pérez estava fazendo para vencer Londres com 2:16:16, foi a vibração dela, cara, na vitória. Não é comum a gente ver atletas
Pode
que
crer.
vencem com aquela vibração de uau, caralho, tipo, sou foda e tal.
Deu, cara, deu.
Ou geralmente a galera tá morrendo, ou só tá rindo e vai abraçar alguém, mas de você perceber a vibração dela é um negócio assim, fora de série, tá ligado?
Ah, isso é bonito, é bonito. Vejam, cara, pega lá, vai no YouTube, procura a chegada do masculino e feminino e faz só isso por você, pra você dar uma inspirada no porquê você deveria ter ido treinar hoje.
É, exatamente, pô, exatamente. Agora, um dos meus amigos, eu estava em João Pessoa agora, na Maratona de João Pessoa, correu os 21 quilômetros lá, e alguém tinha me perguntado quem era o Alexander Mutijo. E realmente, para quem não conhece ele tem 27 anos, e comum, assim, não conhecê-lo. Ele é recente nas maratonas, agora ele já tinha um tempasso, né? Ele correu, né, meias maratonas abaixo de 1 minuto, e ele tinha corrido já a maratona de Praga no ano
Não,
passado,
peraí. Abaixo de 1 hora.
de 1 hora. Eu falei 1 minuto,
O
não
cara
foi?
correr abaixo de 1 minuto, o cara é o
Porra,
Goku.
caralho. Ele fez a meia
Ai,
maratona
caramba,
de
eu não posso rir,
Valença.
minha garganta ainda dói, velho. Rir não dá, falar até dá,
É,
rir é
pô, você
foda.
tá aqui pra não deixar eu. Que você vê que não é nem erro de número, é erro de, assim, de saúde, tá
É de
ligado?
categoria,
É,
né?
ele correu a meia maratona de Valência em 2020, pô, e fez o tempo de 57 minutos e 59 segundos. Então, eu acho que só ele mais dois ou três atletas correram a meia maratona abaixo de 58 minutos, e no ano passado ele correu Praga e fez 2:05:09. Não era o grande favorito, mas garantiu um tempasso, inclusive vencendo Kennedy Zabekele, porque mesmo idosinho tem que respeitar o velho, né? E sem sombra de dúvidas, agora ele aí que tem 27 anos vai colocar, né, se concentrar nas maratonas, né, inclusive com a vitória em meio, né, algo que sem sombra de dúvidas, coloca
Chama
o
atenção,
atleta,
né?
pô, em
Chama
outro
atenção.
patamar. Inclusive financeiramente, entendeu, João? Porque agora, cara, imagina, né? Agora ele muda de vida, muda a família dele de vida, muda, se ele quiser, a comunidade ao qual ele cresceu de vida. A gente não sabe as relações, né, com as exes dele. É,
Se ele
não.
quiser, foi ótimo.
É óbvio, né, cara?
É,
Sei
mas
lá.
vai daquela, vai saber, né? A gente não conhece o cara,
É.
ninguém conhecia até agora, né?
Quem
Porque eu
sou eu
vou
para
dizer.
julgar, tá
É
ligado?
normal não conhecer ele, né? Então.
É normal não conhecer, normal não conhecer. É sobre. E é isso, cara. Vamos acompanhar aí agora o Alexander Mutijo, ver quais provas ele aparece. Infelizmente, a gente não deve ver ele em Paris, né? Tem já 5 atletas que estão na pré-lista do comitê queniano. Vamos ver o que é que acontece de lá para cá.
E
E é
essa
isso.
seleção, hein? Tá
Ah,
acompanhando. Você tá
cara.
acompanhando as discussões ou só tá esperando aparecer quem que vai ser sexto nome
Não, na verdade são 5 e
aí?
quero
Ah,
saber quem é
sim.
que vão cortar dos 2 nomes, entendeu?
Ah, tá.
Porque é
Pode crer.
o velho trio, né? 3 nomes de cada
Pode
país.
crer, pode crer, pode crer.
Que o Evan Chebet já foi cortado, né? Ele que foi bicampeão de Boston, né? Não esse ano, né? Em 22 e 23. E vamos ver o que é que acontece.
É, hoje em dia tá difícil, né, cara? Eu tava vendo a ginástica, não tem nada a ver com o assunto, mas tem a ver. Ah, teve o Mundial de Ginástica agora lá em Doha, acho. E dois brasileiros pegando bronze, bicho. E nenhum dos dois conseguiu a marca. Quem vai ter que escolher é a Confederação. Um dos dois. Pô, você tem os dois medalhistas, e aí? Chama quem?
Pois é, cara.
Só um, pelo menos, beleza, né? Mas, pô, segura essa bronca aí.
Total, total. É... Pô, então é isso. Vamos pro rap da corrida, senão eu vou seguir falando de Londres aqui, meu Deus do
Bora então,
céu.
aí.
Não, só uma última coisa sobre Londres. Pérez Jepchiche, ela ganhou, João, R$ 55 mil pela vitória em Londres e R$ 100 mil por ter corrido a maratona abaixo de 2 horas e 17. Todo pódio correu a maratona abaixo de 17, todo pódio recebeu R$ 100 mil de bônus por ter
Pô,
esse
isso é massa.
feito.
Isso é massa. Isso é legal. Mas ela não ganha alguma coisa pelo recorde mundial?
Oi?
Ela
Sim,
não
sim.
ganha.
Ela ganha mais, ó, ela ganha 55 mil por ter corrido, por ter vencido a prova, 100 mil por ter corrido abaixo de 2,17, 25 mil dólares por ter batido o recorde do percurso, que inclusive era de 2:17:01, e ganha ainda 125 mil dólares por ter batido o recorde mundial. Uma
Rapaz,
bagatela.
e aí você se pergunta por que ela comemorou tanto, bicho? Ô,
Porque ela
louco,
vibrou
velho.
daquele jeito.
Porra, ela ganhou tudo que dava pra ganhar, velho. Que isso?
Do que eu lembro, eu acho que foi a maior premiação. 305 mil dólares, não lembro outro atleta, nem que
Cara,
masculino e feminino,
sensacional.
que ganhou.
Merecidíssimo.
Não, pô, total, total, total. Eu acho que Kipchoge já. Eu lembro de uma vez em Berlim que Kipchoge bateu o recorde mundial, que ele ganhou 250 mil dólares, 300 mil dólares. Não vi, mas não tenho certeza se é o maior prêmio, mas toda
Mulher
justificativa
braba, a mulher braba.
possível. Ah, e caramba! Ela é campeã olímpica e ela vai para Paris e pode se tornar a primeira mulher a vencer duas edições seguidas, né? A gente tem, por exemplo, no masculino, o Emil Zatopek, a locomotiva humana, que venceu duas edições seguidas, e a gente tem Eliud Kipchoge, que venceu no Rio e em Tóquio também duas edições seguidas.
E ela vai estar disputando com quem? Pra gente bater o martelo que ela vai ser bicampeã aí.
Cara, ela vai estar disputando com a Tigist Azefa,
É,
atual
difícil.
recordista mundial, que vai vir com faca nos dentes,
Não.
puta porque perdeu essa prova. Então vai ser uma disputa.
Recordista olímpica, no caso.
Não, calma, é porque a Tigist Azefa é a recordista mundial com 2 horas e 11. Ela é a recordista
Ah,
mundial
tá.
de prova só de mulheres. Então o tempo de Tigist
Ah,
Azefa
não, não.
é muito superior ao dela, são 5 minutos.
Entendi,
Mas maratona é
entendi, entendi.
maratona, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Tá. Desculpa a minha ignorância.
Não, não, que isso.
Eu faço a parte daquelas pessoas que estão começando a correr agora.
Não, é isso. E vai ser uma disputa linda, né, cara? Veremos o que é que nos aguarda, porque a prova, em especial no feminino, o bicho vai pegar, viu? E uma
Cara,
é
vai ser bonito.
queniana e outra é etíope, né? Então isso apimenta ainda mais a briga, né? Então não é nem do mesmo time a disputa, vai ser bacana.
Ansioso por essa Olimpíada, só digo isso, cara.
Tô.
Fica foda porque, assim, cara, quanto mais a gente vai vivendo, né, essa vida do esporte amador, a gente vai gostando de acompanhar esporte, bicho. A gente vai acompanhando os mais
Ô,
diversos
João.
modalidades e a gente chega na Olimpíada, a gente fica muito louco.
Aleatório também. Você está acompanhando a divulgação dos uniformes das
Cara,
equipes?
se eu te falar o que eu tô acompanhando, vai ser a coisa mais aleatória do mundo, então eu prefiro não dizer. Mas eu vi os uniformes do. Eu vi alguns uniformes, cara.
Porra, os da Adidas feio demais, velho. Pô, parece que ela tava com preguiça, meteu suas três listas e acabou, velho. Porra. Agora a
É
Puma
aquela
mandou
coisa,
bem.
mãe, eu tenho que entregar a tarefa amanhã, domingo, 11h30 da noite.
Me dá uma
Cartolina.
cartolina.
Preciso de uma cartolina pra fazer a apresentação do uniforme amanhã.
Total, total. É, a Puma arrasou, tanto a apresentação do uniforme do Brasil como de Portugal, muito bonito. A Nike, o uniforme do Quênia, maravilhoso. Agora, da Adidas, meu Deus do céu. Mas vamos pro hype da corrida, Ju, senão a gente não chega nunca nesse assunto.
Vamos.
Hype da corrida. Uma das discussões que apareceu nos memes sobre isso era Quando a gente fala que a corrida é o hype do momento, geralmente é de forma pejorativa, né? Uma galera justificando, outra galera falando ainda bem. Quando você vê esse termo ou vê esse negócio no Instagram, como é que chega até você, João?
Cara, bom, aquela coisa, né? Primeiro que assim, falar que tem um hype, eu acho que ela fica meio. Tem dois jeitos a gente ver esse tipo de coisa, né? A gente, normalmente, quando a gente começa a fazer alguma coisa, né, que é nova pra gente, a gente percebe mais isso acontecendo ao nosso redor, né? Então, se você nunca correu, pode passar pessoas ao lado de você correndo que você não vai dar uma certa relevância para isso. Isso não vai entrar no seu, nas suas informações do dia que você vai lembrar à noite, tá ligado? Aí quando você começa a correr, você vai falar, nossa, mas todo mundo corre? Não, cara. Você que simplesmente começou a perceber pessoas correndo, porque agora isso te interessa. Simples assim. O segundo ponto é que realmente aumentou bastante o número de pessoas correndo nos últimos anos, né? Especialmente pós-pandemia. Eu acho, né? Tô falando assim, informações da minha cabeça, percepção individual, aí você pode me confirmar se você tiver números, né? Mas esse olhar pejorativo pra coisa é uma coisa que não faz muito sentido, né? Pior é o hype do quem fuma pendrive, bicho. Isso aí ninguém enche o saco, cara. Isso aí
Esse
o pessoal
hype
acha
aí é o
bonito,
pior
cara.
possível,
Ai,
caralho.
porra,
Nossa,
mano,
eu
sai lá,
odeio
estudo
isso.
científico, velho, que o bagulho faz muito mais mal que o cigarro normal ainda, sabe? E aí, tipo, tá tudo bem, aí vem galera querer criar, e aí que é foda, né, mano? Tipo, ah, o hype da corrida, lero lero, todo mundo tá fazendo modinha. Pô, beleza, esperamos que mais pessoas façam, porque isso é saudável, né? E aí a gente tem muita matéria ainda, tipo, de jornais, né, dos prejuízos de se correr todo dia. O mal que a corrida te faz, né? Como que, sei lá, musculação vai fazer. A corrida vai te envelhecer e cair sua bunda. Mano, parece que o pessoal joga contra, tá ligado? Então, tipo, uma coisa que faz bem, uma coisa que tá associada ali à saúde física, à saúde mental, né? Um hábito que é difícil manter, né? É difícil manter. A gente sabe das. Bom, nem faz tanto tempo que eu corro, mas você sabe, né, que tipo, a coisa tem um altos e baixos, tem uma bad, tem um enchimento de saco, depois volta a ser muito legal, né? Então, tipo, seria uma situação pra gente, pô, valorizar, né, cara? Comemorar que sim, temos aí muita gente ou correndo faz tempo, ou começando a correr, ou colocando a corrida como um esporte complementar de outra coisa que é mais fundamental na vida dela. Né? Então, assim, acho que a gente tem muito falatório por aí, bicho.
Hablou, hein? Hablou legal agora. Segura essa.
Ah, é isso aí.
Cara, não sabe o que é que eu acho? Eu acho que primeiro tem um aspecto da zoeira que termina trazendo uma discussão que às vezes eu nem acho que deveria ter toda a discussão.
Exato.
Mas o aspecto do hype da corrida, né? De a corrida agora tá na modinha, né? Aquele meme de o que é que aconteceu, que agora todo mundo ao meu redor tá correndo. Porra, primeiro que bom. Como o João falou, segundo sim, existe um aumento considerável, né, na corrida de rua. Esse é um fenômeno que vem desde pandemia, porém não para na pandemia. Então, a gente tem, por exemplo, de 2022 para 2023, um aumento de 20% do número de corridas de rua em todo o Brasil, entendeu? Um negócio assim. É altamente absurdo. Em 2023, para a gente ter uma ideia, a gente teve, em média, 150 mil provas de corrida de rua no Brasil, aí, de acordo com a Associação Brasileira de Corrida de Rua e tal. E hoje, de acordo com o Ticket Esporte, né? Mandar um abraço aí para toda a galera do Ticket Esporte, parceira aqui do Ironias, a gente tem 13 milhões de corredores, entendeu? Então, assim, é um número expressivo, não é um número total, porque é um número baseado na plataforma do Ticket Esporte, né, os números que a gente tem, mas com isso dá para a gente ter um panorama de o crescimento existe, ainda bem que estamos nessa hype, e segura que a tendência é aumentar, João. É mais ou menos essa pegada aí, entendeu?
Então, mas vamos pegar essa plataforma aí, né, que é a Ticket Sport, que é gigante, né? Que
Hoje é a
canaliza aí
principal do
muitas
país.
provas, né?
A
Cara,
principal, a
13
principal.
milhões de pessoas, cara, tipo, isso não dá 10%. Tá ligado?
Exatamente.
E então, assim, que seja mais. Então, você que tá ouvindo aí, puxa mais, é pra pirâmide, cara. Leva seu amigo, chama alguém, dá um tênis de presente de Natal, aniversário. Natal tá longe pra caramba, aniversário, né? Chama pra ver aí uma expo da Maratona do Rio, pra pelo menos ir curtir o show e ver aquele clima gostoso demais. Ficar com aquele sentimento de que na próxima estarei aqui com a minha medalha no peito. Cara,
Vai lá encontrar nós, cara, no Rio.
vai lá encontrar a gente, mano. Mas, assim, é um tipo de coisa que dá para ser mais, cabe mais, tá ligado? Tipo, enfim, a galera do que pensa isso como mercado deve saber que isso deve crescer pra caramba. Mas a gente que pensa enquanto atleta, que sabe o benefício que faz, sabe? Atleta amador, que rala 40, 50 horas na semana aí, que sabe o quanto isso faz diferente pra você encarar os perrengues da vida, né, cara? Não é à toa que aquela coisa, né? Quem começa, né, a gente vê bastante gente começando hoje em dia, né? E, porra, já começa com tudo, já começa querendo chamar o povo falando que é muito foda, que dá um outro estilo de vida, que aquilo é revolucionário. E é mesmo, cara. É mesmo. É que a gente, depois que tá na onda há um tempinho, já a gente esquece, mas é revolucionário mesmo. Faz muito bem.
Exatamente, pô, exatamente. E um dos dados que saiu, né, do ticket esporte com base nesses 3 milhões, por isso que eu falei, né, João, estimativa, eu acho que deve ter mais gente que corre do que isso, até porque aí são as
É, a galera
pessoas
que
que
não faz
fazem
prova,
prova.
né?
É, tem muita gente que não faz prova, tá ligado? E que corre também e tal. Mas desses dados, dos 13 milhões, 37%, né, são corredoras mulheres, né? Então a gente vê uma discrepância, né, no número de homens e mulheres que participam de provas, né, já que a base do número na Ticket Sports é para participação de provas, e que abre uma outra discussão, né, inclusive na Maratona de São Paulo, né, a Valerie Mello fez um post que teve uma boa repercussão e de forma correta ela trouxe a discussão de como para as mulheres é muito mais difícil todo o processo, né, seja você entrar em um ciclo de maratona que tem uma exigência absurda do ponto de vista de logística, financeiro, casa, emprego e etc. Né? E para as mulheres é muito mais difícil, como também se você vai correr uma prova de 5K, de 10K, de 21K. Né? Então, tem questões que é mais fácil ver a olho nu, como a questão da segurança. Né? Então, para os homens correrem sozinhos ou correrem em horários, né, não tão movimentados, né, é mais seguro, né? Ou menos violento, a gente não sabe ainda, dependendo do lugar, né? Nem homem pode ir. Se for negro, dependendo do lugar, o negro também não vai correr. Talvez seja mais seguro para uma mulher branca. Mas a situação da mulher no Brasil, né, é refletida também na corrida de rua, e as condições também, né, não são de forma equânime, né? Então, se você pode ajudar, pode ser a rede de um apoio para uma mulher correr, por favor, faça isso, não obrigatoriamente se ela for sua esposa ou de sua família, mas amigas também merecem terem redes de apoio para correr.
É isso. E você, ô Gelson, o que que você acha de como se alguém falar para você, assim, mesmo no sentido sem ser figurar de zoeira, do hype da corrida, o que que você responde, o que que você sente, como que você vê, essa relação de convidar e querer mais pessoas nesse meio?
Pô, cara, a minha reação é: cara, a blogueira tá on, e se depender de mim vai aumentar, hein? Eu sou muito tranquilo com isso, João. Pra mim é um pouco como a galera que, exemplo, tipo, falar, ah, Maratona de São Silvestre, pega um exemplo bobo, né? A galera fica puta, tipo, não tem necessidade. Assim como eu acho que não tem necessidade a gente ver de forma pejorativa o hype da corrida, né? Eu acho que, diferente de outros hypes, e aí é por isso que eu acho que esse termo não se adequa tanto à corrida de rua, é que, via de regra, quando a gente vê esses hypes, tipo, é o hype do pendrive, que a tendência, quando a gente escuta esse termo, é de ser algo momentâneo, que tem um boom, que é modinha, que depois vai sair de modinha. Caso que não é da corrida, entendeu? Então, hype, sei lá, da paleta mexicana, tá ligado? Tinha uma época que nas capitais,
Cara, pode crer.
todo lugar tinha uma propaganda, sabe, que não se sustentou. Então, eu só acho que a tendência é que a corrida de rua ela tenha uma crescente, né? Ainda está em uma curva em ascensão, entendeu?
Então, mas acho que nesse nível de hype de paleta mexicana, que é uma hype anual, né? Tem até aquelas tabelinhas dos anos, do que foi hype cada ano. Acho que a
Isso.
corrida ainda não pegou. Não teve o ano da corrida ainda. ela não chegou nessa. Infelizmente, né? Esperamos que chegue um dia. Ela não chegou ainda nesse hype de, ó, realmente, geral só fala disso, tá ligado? A
Entendi,
galera,
entendi.
o mercado virou para isso, enfim, a cultura virou para isso. Acho que a corrida não pegou isso ainda, cara. A gente, como eu disse, né? A gente vê todo mundo correndo porque a gente corre, é o nosso nicho. É o que tá relevante pra gente enquanto a gente tá na rua. Sabe, quando você tá olhando lá pela janela do seu trabalho, enquanto você tá dirigindo, enquanto você tá caminhando na rua, isso é relevante, pessoas que correm são relevantes para você. Então, por isso que faz sentido, né? Ah, eu tava vendo isso aí sobre o triatlon. Esses dias, ah, todo mundo faz triatlon agora. Não, mano, quase ninguém faz triatlon agora.
Você vai, pelo amor de
Ninguém,
Deus,
entendeu?
calma, né?
Sabe? Então, assim, é esse tipo
Ô,
de
João, mas deixa eu fazer uma
situação.
consideração sobre isso. É porque, na verdade, ultimamente eu tenho recebido mais memes, vídeos e etc. de pessoas que não correm sobre corrida. Então, por exemplo, tem um negócio que eu já prometi fazer vídeo, Reels, né, com risco de eu ser cancelado no mundo da corrida, que é sobre a galera que faz aniversário e faz o aniversário de corrida, tá ligado? Então, porra, é direto eu recebo de gente que não corre, perguntando a minha opinião, que não sei o que, era minha irmã mesmo, até uma vez minha irmã não corre. E ela falou: se um dia você fizer isso, por favor, não me chame, só quero ir pra festa, tá ligado? Então, eu acho que os memes e vídeos de humor de corrida têm furado a bolha e eu tenho recebido mais interações com gente que não corre aí, amigos aleatórios e tal. Sem contar que no corredor irônico tem muita gente que não corre também, né? Mas eu concordo com você, viu? É, a gente ainda não chegou, por isso que eu falei que tá em uma curva de ascensão, né? A gente ainda não chegou nesse hype de, mano, furamos a bolha, tamo grandão, a corrida de rua é nós mesmo, caralho.
É, carinha, tipo assim, porque pra gente é meio comum, né? E a gente, cara, você vê uns gatos pingados, né? Em cada nicho que a gente pode transitar, entendeu? Nos diferentes grupos a gente transita. Mas não é aquela coisa de que, pô, todo mundo faz. Às vezes as pessoas não têm nem noção do que é correr, né? Não tem noção do que é a distância, sabe? Às vezes a gente fala que 42 km é maratona, o pessoal não tem ideia da distância. Sabe, esse povo que está fazendo o TikTok na rua, ah, quantos quilômetros é uma maratona? E sai perguntando no meio da rua, o povo não sabe, cara. Sabe? Então, assim,
Não, e outra.
não tá
E
tão assim,
não
infelizmente.
sabem a distância e não têm a dimensão do quanto é distante 42 quilômetros. Eu lembro
Exatamente.
que na semana retrasada eu fiz um treino de 30 quilômetros e eu estava conversando com uma amiga do trabalho. E aí eu peguei e falei, pô, fiz um treino de 30 quilômetros e tal. E, pô, só sabe que é longe 30 quilômetros, tá ligado? E aí eu dei referência de onde a gente estava, ela mora longe. Aí eu peguei e falei, putz, não dá nem para chegar em sua casa. Daqui até sua casa dá só 26 quilômetros. Eu teria que correr mais quatro. Ela falou, calma, você fez o trajeto daqui até lá e ainda não daria. Eu falei, é.
É
Ela,
isso
não,
aí.
isso não é possível, não.
Então, é quando você começa, coloca esse parâmetro assim. E é legal quando as pessoas vão começar a correr e ver quanto 1 km é longe.
É.
1 km é muito longe. Aí você coloca 10, 21, 42, cara, é surreal, né? Em saber que, sei lá, tipo, que nem quando tem a Ultra, né, que eu fiz aí, de 75 km. Cara, a gente demorou 1 hora de carro, pra mais. De carro, velho.
De carro.
Entendeu? De carro. Tipo assim, Então, assim, é muita coisa, sabe? Mas esperamos e torcemos, e estamos aqui para isso, né? Para fomentar esse hype.
Pô,
Para
demais,
nós, e quanto mais, melhor.
demais. Demais. E eu tô lembrando da época que eu tava treinando para minha meia maratona, que eu tava no carro, cara, e eu ia para uma distância próxima da maratona, ia de uma cidade para outra, e eu fiquei pensando, gente, é impossível, assim, tipo, não dá, como é que as pessoas correm isso, tá ligado? Juro, juro, eu tava lembrando esses dias. Tipo,
Não, eu
não.
lembro também, cara. Tem uma cena muito boa. Eu tava sentado na sala da minha sogra, falando que, ó, beleza, 21, quem sabe um dia. Sei lá, acho que eu corria 10, né? 21, quem sabe um dia. 21, acho que dá. Ah, tá 2 horas e meia correndo. Bom, ali não. Acho que dá. Mas 42?
Pô, é
Nunca.
impossível, impossível.
Impossível.
Mas é isso, galera. Vamos levar longe a palavra do hype da corrida. E, Joãozinho, só uma coisa para a gente fechar esse episódio, que eu não
Você já
posso.
ouviu a palavra do Strava hoje?
Do Strava hoje. Porque eu não posso deixar de falar desse episódio, cara. Tive a experiência pela primeira vez de ser pacer sub-2 na Maratona de João
Não, e
Pessoa.
aí a gente tem, eu tenho um detalhe, cara. Assim, pelo amor de Deus, entregaram um balão pro cara. Pra que balão pro cara, velho? Todo mundo
João!
já sabe onde o cara tá. Todo mundo já sabe. Coloca 2 horas nas costas dele e deixa, velho.
João,
Balão pra
caramba!
quê?
Deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz um
Balão
rolê.
periga pegar um helicóptero, tá
Deixa eu te
ligado?
falar uma coisa, caralho. Eu fiz um rolê do caramba pra pegar esse balão e a camisa, velho. Tratei o balão com todo amor e carinho. Mila, minha gêmea,
Não furou o balão. Não furou o balão.
amarrou o balão em mim. Eu abri
Ô, oh,
a
cara.
porta do apartamento, dei 3 passos, João, 3 passos. O balão enganchou o negócio,
Puta
cortou a cordinha.
merda, bicho. E foi embora.
Eu olhei para trás, tá ligado a cena do Chaves e do Kiko, que o balão. Véi. Eu, em câmera lenta, João, esticando o braço assim, ó, velho. E o balão fugindo, quase. Porra! Caralho! 5 horas da manhã. Véi, Mila ficou uns 20 minutos, pô. Crise de riso. Ela não parava de rir, não parava de rir, não parava de rir.
Ainda bem realmente que você tem 2 metros, cara. Que é só falar, vem comigo, porque porra,
Porra!
até melhor assim, cara. Até melhor assim, não prende no pó, no fio do poste, sabe? Porra, mano. Nossa, cara, você conseguiu perder o seu balão de pacer, velho.
Porra, não, eu perdi, tipo, eu abri a porta do apartamento e
Porra,
perdi
velho.
o balão. Não foi nem. Não, foi absurdo, foi absurdo.
Ai, que droga, essa foi foda.
Porra, a gente até buscou o videozinho da imagem do Kiko perdendo o balão, que foi muito eu na vida, cara. E o pior é que eu olhei para trás, eu vi o balão, eu achei que ele tava enganchado. Então eu não tive muita agilidade, tá ligado? E, pô, 5 horas da manhã também, né, rapaziada?
É.
Na hora que eu vi que o balão tava indo embora, eu só estiquei meu braço, pô. E o balão indo em câmera lenta e o meu braço também, eu não consegui pegar,
Olha,
fudeu.
quem nunca viu um balão de gás hélio indo embora não teve infância, mano.
Porra, mas é isso, Joãozinho.
É isso, bora para mais uma semana aí. Vamos treinar, manter. Olha, dizem por aí que faltam 42 dias para a Maratona do Rio, hein?
41,
Dizem por
41.
aí, 41 dias, menos ainda para o nosso encontrinho. Já temos lugar e divulgaremos no nosso próximo episódio. Fiquem atentos e teremos sorteio, hein?
Teremos sorteio ainda, nossa parceira do Ironias da Corrida.
Dobro mais uma vez com a
Dobro.
gente fortalecendo.
Total, em cupom Ironias, né? Então, quem quiser comprar os produtos da Dobro, inclusive produtos ao qual esse pequeno gafanhoto tem utilizado para melhorar sua performance e produtos ao qual o João está utilizando quando retornar, né, às suas
Exato.
atividades, os
Tá aqui no
5 km.
esquema, tá aqui no esquema.
É, sou dobro, sou dobro. Então é isso, valeu apoiadores, valeu geral, valeu Joãozinho, é
Valeu, é
nóis.
nóis.